Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira. 1933-2013 é um ensaio de história econômica e institucional sobre a formação, as rupturas e as tentativas de estabilização da moeda no Brasil ao longo de 8 décadas, escrito por Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central, o livro examina como decisões políticas, normas jurídicas e arranjos institucionais moldaram a trajetória monetária brasileira, especialmente após o rompimento do vínculo com o ouro em 1933. A obra se distingue por tratar a moeda não apenas como instrumento econômico, mas como construção legal e política, submetida a incentivos, disputas e limites institucionais. Ao longo dos capítulos, o autor percorre temas como inflação, câmbio, planos heterodoxos, criação do Banco Central, hiperinflação, plano real e a questão dos juros. O resultado é uma análise crítica da história monetária nacional, útil tanto para leitores interessados em economia quanto para quem busca compreender os condicionantes históricos da estabilidade no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a moeda como construção jurídica e não apenas instrumento econômico. O ponto de partida do livro é a ideia de que a moeda depende de uma ordem legal que sustenta sua credibilidade. Gustavo Franco argumenta que a confiança no dinheiro não nasce espontaneamente do mercado, mas de regras, instituições e mecanismos de coordenação estabelecidos por lei. Isso desloca a análise da moeda de uma visão puramente técnica para uma leitura institucional, em que normas monetárias, decretos e arranjos regulatórios passam a ter papel central. A originalidade do livro está em mostrar que a estabilidade monetária não se resume ao controle de agregados ou à escolha de uma taxa de câmbio, mas depende de como o Estado organiza sua própria autoridade. Nesse sentido, a história monetária brasileira é apresentada como uma disputa contínua entre tentativas de criar previsibilidade e recorrentes intervenções que fragilizam a confiança. O autor usa esse enquadramento para explicar por que episódios de inflação e desorganização monetária no Brasil não foram acidentes isolados, mas expressões de fragilidades institucionais mais amplas. Em segundo lugar, a trajetória brasileira de instabilidade, hiperinflação e trocas de padrão monetário. Um dos eixos mais fortes do livro é a reconstrução da longa sequência de instabilidades da moeda brasileira desde 1933. Franco mostra como o país atravessou mudanças de padrão monetário, congelamentos, confiscos, reajustes improvisados e sucessivas tentativas de conter a inflação, em vez de tratar a hiperinflação apenas como um fenômeno estatístico. A obra insere numa história mais longa de perda de referência monetária e desgaste da confiança pública. Isso permite entender por que a inflação brasileira foi tão persistente. Ela se alimentava de desequilíbrios fiscais, respostas políticas de curto prazo e soluções que adiavam o ajuste real. O livro também evidencia que cada mudança de moeda ou plano econômico carregava custos sociais concretos, afetando salários, poupança e contratos. Assim, a narrativa histórica não é meramente cronológica, ela revela um padrão recorrente de improvisação institucional. O valor analítico está em conectar as crises monetárias a escolhas de governo que, repetidas ao longo do tempo, enfraqueceram a capacidade do país de preservar a estabilidade. Em terceiro lugar, o papel dos planos econômicos e das soluções heterodoxas. A obra dedica atenção especial aos vários planos econômicos adotados no Brasil para enfrentar a inflação, mostrando como eles refletiram tanto criatividade técnica quanto limitações políticas. Franco analisa a tradição de intervenções heterodoxas, isto é, medidas que buscavam quebrar a inércia inflacionária por meio de congelamentos, reformas de moeda, regras transitórias e choques de expectativa. O ponto central não é apenas listar planos fracassados ou bem-sucedidos, mas explicar por que tantas estratégias foram incapazes de produzir estabilidade duradoura. Em geral, o livro sugere que medidas monetárias isoladas não bastam quando o quadro fiscal e institucional permanece desorganizado. Essa abordagem ajuda a compreender a diferença entre alívio temporário e estabilização consistente. O autor também valoriza a dimensão política da implementação. Uma política econômica pode ser tecnicamente engenhosa e ainda assim fracassar se não houver capacidade administrativa, coordenação entre órgãos e apoio institucional. Com isso, o livro oferece uma interpretação crítica da experiência brasileira, mostrando que a inflação foi combatida por instrumentos variados, mas raramente por uma arquitetura coerente e estável. Em quarto lugar, Banco Central, câmbio e a construção de uma autoridade monetária mais sólida. Outro tema importante é a formação da autoridade monetária brasileira e suas relações com a política cambial. O livro acompanha a criação e a evolução do Banco Central, destacando como sua autonomia, seus limites e sua capacidade de coordenação foram decisivos para a estabilidade. Franco discute também o câmbio como variável central da política econômica, sobretudo nos anos que antecederam e sucederam o Plano Real. A análise mostra que a taxa de câmbio não pode ser entendida isoladamente, pois ela depende do contexto fiscal, das expectativas inflacionárias e da credibilidade institucional. Por isso, o autor valoriza o período em que se consolidaram mecanismos mais consistentes de gestão monetária, ainda que em meio a disputas sobre bandas cambiais, intervenções e pressões externas. O livro também deixa claro que a autoridade monetária brasileira evoluiu em meio a tensões entre executivo, burocracia e regras formais. Essa combinação de história institucional e política econômica torna o texto especialmente útil para compreender por que a estabilidade monetária exige mais do que boa técnica. Requer instituições capazes de resistir a pressões de curto prazo. Por último, Plano Real, Estabilização e os Limites da Normalização Monetária, os capítulos finais tratam do Plano Real como ponto decisivo da história monetária brasileira. Franco, que participou do processo de estabilização, apresenta o plano não como um evento isolado, mas como resultado de um aprendizado acumulado sobre inflação, pontuação, câmbio e disciplina fiscal. O livro mostra que a criação da URV foi a transição para o real e os ajustes posteriores só puderam funcionar porque havia uma tentativa mais ampla de reconstruir a credibilidade da moeda. Ao mesmo tempo, o autor não descreve a estabilização como solução definitiva para todos os problemas, mas como uma mudança de regime que exigia manutenção institucional contínua. Por isso, a obra também dialoga com o debate sobre juros, política fiscal e riscos de retrocesso. O interesse desse trecho final está em conectar a experiência prática do autor à interpretação histórica. O Plano Real aparece como síntese de conhecimento técnico, arranjo político e correção de erros acumulados. Essa perspectiva torna o livro particularmente relevante para entender não só como a inflação foi vencida, mas também quais condições permitiram essa vitória e por que ela precisou ser preservada ao longo do tempo. Em conclusão, A Moeda e a Lei é indicado para leitores de história econômica, estudantes de economia, ciência política, direito público e para quem deseja compreender a formação das instituições monetárias brasileiras. Também interessa a professores e pesquisadores que buscam uma interpretação de longo prazo sobre inflação, política cambial e estabilização, sobretudo porque o livro combina análise histórica com experiência direta de governo. Seu principal benefício intelectual está em mostrar que a moeda é inseparável da lei, da credibilidade institucional e das escolhas políticas que moldam o comportamento econômico do país. Em comparação com obras mais descritivas sobre o Plano Real, este livro vai além do episódio de 1994 e reconstrói o terreno histórico que o tornou possível. Em vez de tratar a inflação como simples falha de gestão, a obra examina os mecanismos recorrentes de intervenção, improvisação e fragilidade institucional que marcaram o Brasil por décadas. Isso faz do livro uma referência diferenciada. Ele não apenas narra a estabilização, mas explica por que ela foi tão difícil de alcançar e por que sua manutenção depende de instituições sólidas e regras consistentes. Se você quiser apoiar Gustavo Franco, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!